da Troika. Por isso, quanto a isso, estamos conversados. Quanto ao apoio à contratação de jovens qualificados, o Chega também não parece conhecer a medida compromisso emprego sustentável que prevê apoios precisamente a estes jovens, no âmbito do qual foram apresentadas 22 mil candidaturas, sendo que 63% estão aprovadas, apoiando um total de 14.500 postos de trabalho sem termo, que totalizam 116 milhões de euros de apoio, dos quais 46% são para trabalhadores até aos 35 anos. Esta medida é, de facto, um incentivo à contratação e entrada de jovens qualificados no mercado de trabalho, com a valorização dos respectivos salários e que prevê um conjunto de majorações de apoio financeiro à contratação permanente, de apoio não só às empresas, mas também a esses jovens, visando duplicar o valor base do apoio às empresas. Por isso, senhores deputados, o Chega quis vir aqui inventar a roda numa matéria onde a roda já estava inventada. É possível melhorar? É efetivamente possível. E é isso que estamos a fazer, nomeadamente com esta proposta de governo que foi hoje aqui apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A matéria objeto da iniciativa legislativa do PAN é da maior pertinência. Nós estivéssemos a falar de uma despesa fiscal que em 2021 ascendeu a mais de 13 mil milhões de euros. Depois de notar que há anos que o Tribunal de Contas alerta para a falta de informação sobre a despesa de parte dos benefícios fiscais existentes em Portugal. Há anos que falámos da necessidade de se avançar com uma avaliação do grau de implementação de cada um dos benefícios fiscais e perceber se cada um deles está a corresponder ou não ao objetivo que presidiu à sua atribuição. A este propósito, vale a pena recordar que em 2019, o relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho para o Estudo dos Benefícios Fiscais, criado pelo Governo um ano antes, sugeria para o efeito a criação de uma unidade técnica. O Governo, como de costume, apressou-se logo a dizer que sim, iria avançar nesse sentido rapidamente. A promessa, portanto, virou anúncio. O anúncio foi vendido como realidade, mas 3 anos depois, a propalada unidade técnica não viu a luz do dia. Nós comungamos das preocupações da iniciativa do PAN, mas todos sabemos que os problemas não se resolvem por decreto. Não basta legislar. É preciso que aquilo que propomos do ponto de vista legislativo seja execuível, seja viável, seja fazível. Ora, é exatamente esta circunstância que carece, do nosso ponto de vista, de melhor demonstração e que só será alcançável se a discussão prosseguir na especialidade. E, nesse sentido, o PSD viabilizará essa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Senhoras e senhores deputados, ao longo deste debate ouvimos aqui alguns partidos dizerem que no início era o verbo e que este governo tinha como verbo que inovar funciona, inovar faz falta. Senhoras e senhores deputados, palavra e ação. Quando olhamos para aquilo que são as estatísticas ao nível da investigação e desenvolvimento, vemos que em 2015 esta representava 1,2% do PIB, e nos últimos dados representava já 1,7% do PIB. Estamos a falar de um crescimento médio anual de 7% desde 2015. E quando falamos de investigação e desenvolvimento, falamos de dar valor acrescentado aos produtos e serviços das nossas empresas. Falamos em dar sustentabilidade às nossas exportações, falamos em aumentar a massa crítica do nosso tecido empresarial. E este crescimento, ao nível da investigação e desenvolvimento, é feito não só, mas também graças a benefícios fiscais, como este do CIFID, a que hoje estão discutido. Mas poderíamos também aqui, em vez de estar a discutir benefícios fiscais, estar também a discutir aquilo que são as agendas mobilizadoras no âmbito do PRR e a sua orientação para a promoção da investigação e desenvolvimento, porque todas estas iniciativas se congregam numa única estratégia mobilizadora. Senhoras e senhores deputados, Ouvimos aqui uma longa discussão em torno do sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial, em que a páginas tantas discutíamos não apenas em que medida é que poderia ser melhorado, mas até a adequação das próprias regras. Permitam-me, por isso, que vos cite brevemente o recente relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que concluía: vários estudos técnicos concluíram pela eficácia deste incentivo na promoção do investimento privado em investigação e desenvolvimento, e os indicadores de resultado e de impacto utilizados nesta auditoria apontam também para a eficácia do incentivo. Senhoras e senhores deputados, temos então que separar o trigo do joio. Ter um incentivo que funciona, que promove a investigação e desenvolvimento, mas também saber identificar aquelas que são situações abusivas, de duplo benefício, através de fundos de investimento, através de capital de risco. Não se trata aqui de proibir a atividade dos fundos, não se trata de restringir a forma através da qual as empresas captam o seu investimento, trata-se tão só de limitar práticas de duplo benefício e de planeamento fiscal com recurso a estes fundos. Permitam-me que vos diga, senhoras e senhores deputados, que Portugal é um exemplo de transparência ao nível dos benefícios fiscais. Temos certamente um caminho a percorrer no sentido de melhorar, mas anualmente é publicado um relatório de despesa fiscal que contém informação dos benefícios fiscais por setor, por tipologia de benefício, e temos também a publicação anual da lista dos principais beneficiários dos benefícios fiscais por benefício fiscal. Se isto não é transparência, então, senhores deputados, temos talvez de ter um novo conceito. Por fim, em relação ao repto que foi aqui lançado, em relação a melhorias a este diploma em sede da especialidade, ao Governo compete respeitar aquela que é a prerrogativa soberana da Assembleia da República de trabalhar sobre os diplomas que o Governo lhe propõe, sendo que o nosso objetivo é este que vos disse, senhoras e senhores deputados: manter o incentivo, manter a promoção, evitando as situações de fraude e abuso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Muitos falam neste Parlamento, mas nós apresentamos propostas. Esta é uma grande diferença que nós temos para a maioria dos partidos aqui. A proposta do Chega é clara, claríssima. Incentivos e apoios às empresas para a contratação de jovens, para além do primeiro emprego, jovens qualificados. Queremos também que os desempregados de longa duração, e ao contrário do Partido Socialista, que querem é dar mais e mais subsídios, nós queremos dar emprego de qualidade aos desempregados de longa duração. Aqui está uma grande diferença. Temos também a importância que os nossos imigrantes regressem a Portugal. E como é que podem regressar? Regressam quando dermos melhores condições de saúde. Regressam quando dermos melhores salários e melhores condições de vida. Esses são três fatores fundamentais para os nossos imigrantes regressarem. E não, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins, o programa Regressar é importante, é, mas não tem funcionado, e tem que concordar comigo que não tem funcionado. E nós, a nossa proposta é que estamos a alargar muito mais o número de beneficiários em relação ao vosso programa. Depois, Sr. Deputado Hugo Costa, eu não sei se é do apelido Costa, mas o que é certo é que o senhor veio aqui e dizer: o PIB está melhor, estamos melhor, o país está melhor. Fez lembrar António Costa, que na segunda-feira, num debate, teve o descaramento de dizer que os portugueses ganharam poder de compra. Quando, no mesmo fim de semana, que sai que 3 milhões de portugueses vivem com 660 euros. 660 euros não é viver, Sr. Deputado, é sobreviver neste país.
É, se conclua, Sr.
Deputado. E termino, Sra. Presidente, o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins disse que o Chega pinta um quadro negro e falso da realidade. Não é verdade, Sr. Deputado. Aliás, o Sr. Deputado...
Sr. Deputado, lembrar... não ouviu, mas eu pedi-lhe que concluísse, faz favor.
Sr. Presidente, eu disse que terminaria já, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua condescendência. O Sr. Deputado disse que em 2015, até parece que em 2015 deixaram de emigrar. Vou-lhe só recordar que em 2021, 60 mil portugueses tiveram que abandonar o país por causa das políticas do Partido Socialista. Esta é a grande verdade. E para terminar, Sr. Presidente... E para terminar, segundo dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, 53% dos jovens ganham em Portugal menos de 767 euros.
Muito obrigada.
53% dos jovens. Fiquem com estes números. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Só favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Três notas finais no quadro deste debate. A primeira para dizer à Sra. Deputada Carla Castro, que sim, incentivos fiscais direcionados dão bom resultado, IRC plano não estamos de acordo, parece-me óbvio aquilo que temos vindo a defender. Segunda questão, a senhora deputada trouxe a esta casa várias críticas, mas a Iniciativa Liberal não apresentou nenhuma proposta, nem para fiscalização, nem para melhorar o sistema, absolutamente nada, e portanto isso fica notado neste debate. Por outro lado, também a falta de rigor não é muito interessante para um partido que quer ser uma alternativa. Dizer que estamos na cauda da Europa, quando em investigação e desenvolvimento somos o 12º em 27 países, parece um bocadinho excesso de linguagem da parte da Iniciativa Liberal. Sobre o PSD e o Sr. Deputado Carneiro, eu queria dizer o seguinte. Quando se faz, de facto, política para a fotografia, como o Sr. Deputado, em nome do grupo parlamentar do PSD, está a fazer, seja em full-time ou em part-time, não interessa, é de uma total irresponsabilidade, porque não contribuem para aquilo que dizem que querem contribuir. Porque o que o PS fez foi abrir a porta a podermos discutir e a podermos incluir propostas do PSD. E o PSD tornou-se um rolo compressor das suas próprias propostas. E, portanto, isso é absolutamente lamentável. Finalmente, da esquerda, só para dizer o seguinte, para terminar. A esquerda... quer muito investimento público e despreza o investimento privado. Ora, o que está aqui em causa é, de facto, um estímulo ao investimento privado e, em particular, um estímulo à investigação e desenvolvimento quando se fala no CIFID, apesar deste diploma não ser apenas sobre o CIFID.
Peço conclua,
e para dizer, eu termino só para dizer à senhora deputada Mariana Mortágua que a política industrial é também este estímulo à investigação e desenvolvimento e, sobretudo, estímulo a novas empresas e a pequenas empresas. E isso parece muito importante e é pena que o Bloco de Esquerda não perceba isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma curta intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Desta última intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, aquilo que nós constatamos é que ainda está perturbado com o debate da Comissão de Inquérito à TAP. Eu percebo. Vamos lá ver, Sr. Deputado, uma coisa. Ainda hoje de manhã, na Comissão de Orçamento e Finanças, há um conjunto de propostas sobre comissões bancárias que baixaram-se em votação de alguns partidos que aqui estão e que o PS concordou que baixassem sem votação. Esperavam eu, imagino, não é, que esses partidos pudessem, com o PS, chegar a um consenso na Comissão. E sabe qual foi o resultado hoje na Comissão? O PS não está interessado em chegar em consenso. Portanto, isto é bonito. Como o debate não nos interessa, pedimos para baixar sem votação, arrumamos com o assunto enquanto não dominamos a agenda e depois
viabilizamos
as nossas
deputado.
Propostas. É essa a estratégia do Governo. E para terminar, Sra. Presidente do Governo e do PS, eu para terminar só deixava aqui uma questão porque não foi respondida. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais diz que não é nada com o Governo. Do PS não vi abertura nenhuma. Portanto, a conclusão que eu tiro é que não há abertura para chegar a consensos que melhorem os erros graves que esta proposta tem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma curta intervenção, também tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, é indisfarçável a concordância do Partido Socialista com a Iniciativa Liberal sobre a forma como se promove o investimento público. É indisfarçável e é pena, porque aquilo que o país precisava era de uma verdadeira política de investigação e desenvolvimento em que o Estado não deixasse ter um papel central. E eu queria só colocar uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado que encerrará este debate. O Governo tomou esta iniciativa com o objetivo alegado de evitar o duplo benefício deste sistema de incentivos fiscais. Eu pergunto qual é a razão para que o Governo tenha ao mesmo tempo alargado o prazo de reporte de despesas no âmbito do CIFID de 8 para 12 anos. Porquê? Se o objetivo era o de acabar com os abusos, porquê é que alarga de 8 para 12 anos o prazo de reporte das despesas no âmbito do CIFID? Fica a pergunta agora para a intervenção final.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, precisamente, vamos passar à intervenção final, ao encerramento deste debate. Por efeito, tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidenta da Assembleia da República, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que apresentamos é muito importante no nosso ponto de vista para continuar a construir e aumentar o ecossistema, sim, o ecossistema de empreendedorismo que já temos em Portugal. Não é por acaso que as nossas startups representam 1,1% do PIB do país, não é por acaso que nós temos 7 unicórnios, não é por acaso que o número de unicórnios em Portugal é mais...